Bem-vindos ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um BRPT e hoje nós vamos comparar novamente o português do Brasil com o português de Portugal. Novamente porque a gente já fez isso antes, no episódio 39.
Sim, galera, foi um episódio que rendeu muitos comentários, né? Vocês ficaram curiosos e surpresos com algumas diferenças que são bem grandes.
Sim, é bem diferente. Bom, o episódio de hoje vai ser mais ou menos parecido com o episódio 39. A gente vai falar sobre algumas palavras que são diferentes em Portugal, as diferenças de vocabulário entre os dois países. Mas eu gostaria também de fazer uma breve leitura de um artigo que eu li essa semana, que foi publicado no jornal O Dia, que é um jornal aqui do Brasil. O nome do artigo é Diferenças entre o Português de Portugal e Português do Brasil. Eu vou deixar depois o link para esse artigo, para quem tiver curiosidade de ler o artigo completo, né? A gente não vai fazer a leitura completa do artigo, porque ele é um pouco longo para esse episódio. Ele fala, entre outras coisas, da origem da língua portuguesa, sobre a influência de outras culturas no português, como a cultura árabe, a cultura africana, por exemplo. Mas hoje, aqui no nosso episódio, eu vou focar apenas em um trecho desse artigo, que fala sobre as principais diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Vamos lá?
Vamos lá!
As principais diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. E aí, o artigo diz o seguinte: pronúncia e sotaques. A pronúncia e os sotaques são as diferenças que percebemos imediatamente ao escutar um português e um brasileiro falando. A fala em Portugal é mais rápida que a tupiniquim. Tupiniquim seria brasileira, tá?
Aham.
E geralmente deixa de pronunciar as vogais átonas, enfatizando as vogais tônicas. No Brasil, a fala tende a ser mais cadenciada e os dois grupos de vogais são claramente pronunciados. É comum que os não falantes de português adjetivem o idioma brasileiro como cantado e aberto. Você concorda com isso?
Eu concordo, e você?
Eu concordo também. Eu acho que nós brasileiros pronunciamos mais as vogais, a gente tem uma preocupação maior em pronunciar as vogais.
Tem essa diferença, né, de falar mais pronunciado. Inclusive, eu acho que o português de Portugal é mais fechado.
Sim, parece que é mais rápido, assim, mais...
Mais duro,
é.
Mais seco.
Eu acho que é mais difícil um brasileiro compreender o português de Portugal do que o contrário.
Até porque eles consomem muito conteúdo brasileiro, né?
Sim, mas acho que não só por isso. Acho que eu acredito que a gente fale de uma forma mais parecida com o que está escrito.
Uhum.
Então, se lá em uma determinada palavra tem lá algumas vogais, a gente vai ler essas vogais, a gente vai falar essas vogais.
É.
Enquanto no português de Portugal, eles deixam às vezes o som dessas vogais de fora. Bom, continuando, o artigo diz o seguinte: outras características da pronúncia são do L e do U ao final das palavras. Enquanto no Brasil se fala papel, em Portugal a letra L é pronunciada e destacada. Costumamos também substituir o O pelo U, como em martelo, pronunciado martelo aqui no Brasil. Então, isso é verdade, né? Então, por exemplo, a palavra papel, ela termina com a letra L, e aqui no Brasil a gente fala papel, com som de U no final. Enquanto em Portugal seria algo mais tipo papel, algo assim, né?
É.
O L com som de L mesmo.
Sim.
E de fato, né, a gente tem uma tendência aqui no Brasil a transformar o O em som de U, que no exemplo a gente vê a palavra martelo. Ninguém no Brasil fala martelo, a gente fala martelo. Os sotaques da língua portuguesa são muitos, e a diferença no Brasil é bastante visível. O modo que um gaúcho fala é muito diferente de um paulistano, que, por sua vez, se difere de um pernambucano. Em comum, todos esses sotaques divergem dos de Portugal. Concorda com isso?
Ah, com certeza. A gente tem vários sotaques aqui.
Sim, porém, no caso do português do Rio de Janeiro, tem aquele som de X que é bem comum no português de Portugal, né?
É equivalente ao de Portugal.
É, pelo menos esse som de X.
Uhum.
Por exemplo, os cariocas falam pastéis. Então, o som do S vira um X. Aqui em São Paulo, a gente fala pastéis. Eu acho que isso tem a ver com a influência de Portugal no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi uma capital do Brasil durante algum tempo, e a família real portuguesa veio para o Rio de Janeiro, a corte veio para cá, né? Então aqui foi a capital do Império durante alguns anos, eu acho que tem a ver um pouco com essa influência Sim. dos portugueses no Rio. Continuando o artigo, uso de pronome e gerúndio. No português de Portugal, o uso de pronomes se dá normalmente após o verbo. Aí aqui tem um exemplo. Dá-me uma caneta. Alguém fala assim no Brasil?
Não.
Não. No Brasil, o pronome é empregado no início de uma sentença. Me dá uma caneta. Gramaticalmente, é errado falar como a gente fala aqui no Brasil. Me dá uma caneta. A gramática normativa diz que é incorreto. Mas, na vida real, é assim que a gente fala. Me dá uma caneta. A gente Sim. não fala dá-me uma caneta. Sobre o gerúndio, no Brasil, o utilizamos para expressar eventos que acontecem no presente. Um exemplo, estou escrevendo uma poesia. Você sabe como ficaria em Portugal?
Estarei escrevendo uma poesia?
Não, no presente.
Ah,
é. Se você falar estarei escrevendo, aí é o futuro.
Sim, é... não sei.
Não sabe? Vamos ver o que o artigo diz. Em Portugal, a preferência é pelo uso do verbo em sua forma infinitiva, precedida por uma preposição. Então ficaria, estou a escrever uma poesia.
Ah, entendi.
É, eles falam bastante assim, estou a fazer, estou a escrever. Aqui a gente fala, estou escrevendo, estou fazendo.
Sim.
E é isso, tá, pessoal? Esse aqui é só um trechinho do artigo do jornal O Dia. Eu vou deixar o link, como eu já disse. E aí, se vocês tiverem a curiosidade de ler o artigo completo, ele vai trazer lá mais informações, de uma forma bem resumida, né? Sobre a origem do português e sobre as mudanças que esse idioma passou ao longo dos séculos. E aí, antes da gente finalizar esse episódio de hoje, a gente vai reviver uma brincadeira que a gente começou a fazer no episódio 39, que é tentar descobrir o significado de algumas palavras do português de Portugal. Da outra vez, você perguntou as palavras e eu tinha que adivinhar os significados.
Isso. Hoje a gente vai trocar, né?
Sim, hoje nós vamos trocar. Hoje eu vou falar aqui algumas palavras do português de Portugal. Você vai ter que identificar o significado delas.
Beleza.
Pra deixar mais imersivo, eu vou tentar ler como se eu fosse um português.
Vai ser engraçado.
Tá bom?
Isso, meu Deus.
Vamos lá. Vou tentar fazer aqui o meu melhor sotaque de português, tá?
Tá.
Então, primeira palavra, que na verdade não é uma palavra, são duas, mas é uma coisa só, é tosta mista.
Tosta mista. É, putz, tosta. Será que vem de toast? De repente um sanduíche, como se fosse um misto quente nosso, sim.
Acertou, é isso mesmo.
É, eu chutei, gente.
Acertou. Tosta mista é um misto quente, tá? Misto quente é um sanduíche, né? Com pão, queijo, presunto, né?
É, que é quente.
Quente.
Quentado,
sim, queijo derretido.
Uhum.
A próxima expressão é roupas de interior.
Roupas de interior?
Roupas de interior.
Gente, são roupas específicas para quando a gente viaja para o interior, para o campo?
Não.
Não sei. Não?
Roupas de interior são o que aqui no Brasil a gente chama de cuecas.
Ah, para os homens?
Sim.
Eu lembro que cuecas são para mulheres em Portugal, né?
É, cuecas em Portugal seria o que para nós é calcinha.
É.
Então, em Portugal as mulheres usam cuecas, mas no Brasil quem usa cuecas são os homens.
Isso, e as mulheres usam calcinhas aqui no Brasil.
E o que os homens usam em Portugal, a roupa íntima masculina, é chamada de roupas de interior.
Que engraçado, né? Ah, preciso comprar roupas de interior.
Próxima expressão é ter piada.
Ter piada? Pode ser fazer graça com alguma pessoa, ficar de gozação com alguma pessoa.
Tirar um sarro?
É, tirar um sarro.
Seria, no caso, ter graça, na verdade. Acho que ser engraçado.
Ah, entendi.
Acho que é ser engraçado. Tá. Alguma coisa nesse sentido.
Então, tipo você que tá tendo piada imitando os portugueses agora.
Fazendo graça, né?
Uhum.
A próxima expressão é bué.
Bué? Nossa. Será alguma coisa, tipo uma reclamação? Tipo, quando a gente fala no Brasil, que saco, Começou a chover logo agora que eu tô saindo.
Aí poderia...
Bué.
Bué, começou a chover agora que eu tô saindo.
É.
Não.
É o quê?
Mas no sentido de está chovendo bué. Bué quer dizer muito.
Ah, muito?
É. Está chovendo bué.
Ou então...
Está chovendo muito.
Eu comi bué. Eu comi muito.
Eu acho que sim. Nunca ouvi essa palavra.
Esquisito.
Nunca escutei.
Nem eu.
A próxima palavra é fish.
Fish, eu acho que eu sei. Acho que é legal, alguma coisa que é interessante, que chama atenção positivamente,
sim,
assim.
É isso mesmo, legal. Aqui a gente tem uma gíria também,
da
muito
hora.
Comum, que é da hora.
Uhum.
Então, esse carro é muito da hora. Esse carro é muito legal.
Sim.
Esse carro é muito fish.
Por quê, né? Fish é tipo peixe em inglês?
Não, é fish, F-I-X-E.
Ah, é com X.
É outra coisa. A próxima expressão você conhece, né?
Conheço.
Eu acredito que você conheça. É porque eu acho muito engraçado. E então ela não poderia ficar de fora. Que é bolas de Berlim.
É.
Bolas de Berlim.
A gente viu isso em algum canal do YouTube de um português falando. Eu achei muito engraçado. Que é o sonho, aquele pãozinho recheado que tem nas padarias.
Sim, é um pão doce, né?
É.
Muito comum aqui no Brasil. Aqui a gente chama de sonho. Lá eles chamam de bolas de Berlim.
É muito engraçado.
Bolas de Berlim.
E curioso também, parece que em Portugal é comum comer as bolas de Berlim na praia, né?
É. Não faz muito sentido aqui.
Não faz sentido nenhum.
Sim.
Doce de padaria. Pãozinho doce.
É um doce de padaria.
É.
A gente não come na praia.
Não.
Próxima palavra é hospedeira.
Hospedeira?
Sim.
Hospedeira é algo que hospeda. Hospedeira pode ser uma pousada, um hotel, um pequeno hotel, o que a gente chama de pousada aqui, de repente.
É, mas aí a gente chama de hospedaria.
Hospedaria.
E hospedeira, o que seria?
A pessoa que hospeda?
Pode ser. Tem esse sentido também de hospedar, de hospedagem, né? Por exemplo, a dona de uma hospedaria é uma hospedeira. Mas em Portugal não é isso, é outra coisa.
Ah, ok, então.
É o que a gente chama aqui no Brasil de aeromoça ou comissária de bordo.
É mesmo?
Sim.
Hospedeira. Não faz sentido pra gente, porque hospedeira vem de hospedar, né? O comissário de bordo, ele tá servindo, te atendendo, né?
É, mas o comissário de bordo faz algumas coisas que estão relacionadas à hospedagem, digamos assim. Que é receber as pessoas, servir. Então, acho que tem uma ligação.
É, tipo uma recepção.
É, quando eu vi essa palavra aqui, o que veio na minha cabeça foi no sentido de, por exemplo, um animal hospedeiro seria um animal que alimenta ou serve de fonte de vida para um parasita, por exemplo.
Sim, tem esse sentido também.
É, então, por exemplo, sei lá, uma pulga, ela se alimenta do sangue de um cachorro, que é o animal hospedeiro.
Aham.
Então tem esse sentido também.
É.
Próxima palavra é sebenta.
Sebenta?
É, sebenta. Parece uma ofensa, né?
Sebenta. Nossa, não faço ideia. Não é nada parecido com algo que a gente fale aqui, alguma palavra nova.
Mas você imagina que seria o quê?
Sebenta? Eu não sei. Deve ser algum adjetivo pra alguma coisa. Não sei.
Um adjetivo positivo ou negativo?
Eu acho que é negativo.
Negativo?
É, eu acho.
Então, sebenta em Portugal significa apostila.
Sério?
Apostila.
Não tem nada a ver.
Apostila seria um livro, uma cartilha que você usa na escola. Em Portugal eles chamam
sebenta.
De...
Sebenta.
Sebenta. Sebenta, pra mim, se eu tivesse que pensar nessa palavra, no significado dela, eu ia dizer que tem alguma coisa a ver com sebo. Tipo, uma mulher... Sebenta é uma mulher encebada.
É.
Alguma coisa nesse sentido.
Engraçado.
Próxima palavra é... Autoclismo.
Autoclismo? Deve ser alguma coisa relacionada a ciclismo.
Parece, né?
É.
Mas não é. Autoclismo nada mais é do que descarga.
Descarga da privada, do banheiro?
Isso.
Autoclismo.
Quando você termina de usar o banheiro, você aperta lá aquele botão, aí a água da privada desce.
O nome desse botão é autoclismo.
É, o nome desse dispositivo é autoclismo.
Ok?
Próxima palavra, frigorífico?
Ah, frigorífico nós temos aqui. Frigorífico é onde se armazenam as carnes para que elas não estraguem. É um lugar bem frio, tipo uma câmara fria.
E onde que eu posso encontrar um frigorífico?
Geralmente no açougue.
Sim, é uma câmara fria bem grande onde você pode entrar dentro dela.
É.
Onde você congela as coisas.
Sim.
O sentido é parecido, mas na verdade o frigorífico em Portugal nada mais é do que o refrigerador, a geladeira.
Ah, é?
É.
O freezer que a gente fala também.
Sim, serve para a mesma coisa que o frigorífico que a gente conhece, mas é o doméstico, né?
Entendi.
O eletrodoméstico.
Ok.
Depois a gente tem agrafador.
O quê?
Agrafador.
Agrafador?
Isso.
Agrafador. Nossa, gente, não faz sentido nenhum pra mim essa palavra. Agrafador. Deve ser um objeto.
É um objeto. Que serve pra fazer o quê?
Grafia. Parece que alguma coisa assim. Grafite. Será que é um apontador de lápis?
Não. Mas é um objeto utilizado no escritório. Agrafador é o grampeador.
Ah, o grampeador.
Isso, é o que a gente chama de grampeador. Que é uma ferramenta que você usa pra unir folhas de papel.
Uhum.
Por meio de um grampo, que é um pedacinho de metal. Próxima palavra é Sferovite.
Sferovite?
É. Parece até russo, né?
Sferovite? Deve ser alguma coisa que vem de esfera.
Eu acredito que sim. Faz sentido.
Mas eu não sei. Não é nada parecido com alguma palavra que eu conheça.
Sferovite é o nosso isopor.
Isopor?
É. O isopor que é um material sintético, né? E você tem, por exemplo, uma placa de isopor que o pessoal costuma utilizar no teto da casa.
Sim.
Né? No escritório, por exemplo, é muito comum. Aqui a gente chama de isopor, em Portugal é esferovite. Você falou sobre esferas, faz sentido porque quando você destrói o isopor, ele tem pequenas esferas, né?
Ah, é verdade.
Então,
verdade.
Acho que vem daí.
Faz todo sentido.
E a última palavra aqui do nosso quiz é fato.
Fato?
É.
Aqui um fato é um assunto, né? É algo verídico, é um fato.
Uma informação incontestável. Se algo aconteceu, isso é um fato, é algo verídico.
Mas eu acho que em algumas regiões do país, fato significa outra coisa também.
Eu acredito que sim.
Já presenciei essa palavra com outro sentido, mas não tô conseguindo lembrar.
Bom, fato em português de Portugal é terno.
Ah, eu acho que é isso mesmo,
sim.
Fato. Já ouvi falar pessoas mais antigas chamando os trajes mais formais de fato.
Isso aí, é um traje formal, masculino, né?
Sim. Então, galera, essas foram mais algumas palavras aí diferentes do português brasileiro e o português de Portugal. Contem aí pra gente se vocês conheciam essas palavras ou se a gente deixou alguma de fora, porque realmente algumas são bem engraçadas pra gente e outras não significam nada e outras a gente vai por associação, né?
Sim, eu acho o português de Portugal bem engraçado. Sem ofensas, tá?
É, sem ofensa.
Não quero ofender os portugueses, mas eu acho engraçado.
Pra gente soa engraçado.
Sim. E se você ainda não escutou o episódio 39, que a gente também fala sobre o português de Portugal, escute. É um episódio bem divertido também.
É, e lá a gente relacionou até mais palavras e expressões.
Isso aí. Nós vamos deixar alguns links úteis na descrição do episódio. Inclusive, se você quiser uma transcrição para esse episódio, vai estar lá. E aí, para finalizar, a gente vai mandar alguns abraços hoje, só que vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai mandar abraços para pessoas específicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar abraços para algumas cidades e regiões onde nosso podcast chegou. Eu consigo saber a origem dos ouvintes que escutam nosso podcast através da plataforma onde a gente posta o podcast. Então, eu selecionei algumas cidades aleatórias e se você mora em uma dessas cidades, em uma dessas províncias ou regiões, mande um alô pra gente. Fala, ó, tô aqui. Sou eu. Sou eu.
Né? São lugares bem específicos que a gente selecionou aqui.
Foi bem aleatório mesmo. Eu acessei lá a lista de cidades onde nosso podcast já foi escutado. E aí eu escolhi lá algumas aleatoriamente, né? Então, se você tá escutando a gente em algum desses lugares, mande um oi, tá bom?
Isso aí.
Então, eu gostaria de mandar um abraço aqui pra cidade de Brookings, que fica na Dakota do Sul, Estados Unidos. Se você é dessa cidade, mande um alô pra gente.
Um grande abraço também para o departamento de La Guajira, que fica na Colômbia.
Um abraço para você que está em San Luis Potosí, no México.
Um abraço para você que está em Misiones, uma cidade da Argentina.
E, para finalizar, um abraço para você, ouvinte de Brașov, na Romênia.
Manda um alô pra gente aí, isso essa aí. Galera.
Fala, sou eu.
É.
Tô escutando vocês aqui, tá bom? Então acho que é só, né?
É isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo.
Tchau, tchau.